Nós estamos de volta com o Estação CBN. O Centro de Especialidades Odontológicas do Amapá passou a realizar a cirurgia de frenectomia. É um procedimento para cortar ou remover o freio lingual. Crianças que têm, por exemplo, a língua presa, né, como a gente costuma falar popularmente. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje a doutora Isabela Ramos, é odontopediatra. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos.
Primeiro, doutora, explica pra gente o que é essa alteração na língua, né?
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre o nosso trabalho no Centro de Especialidades Odontológicas. E a anquiloglossia, a língua presa, popularmente conhecida como língua presa, é uma alteração no freio lingual. E ele pode ser diagnosticado desde o nascimento. Por quê? Através de um teste que a gente chama de teste da linguinha, que é uma lei desde 2014, que ela obriga todas as maternidades a fazer esse teste. Então, diante disso, desse diagnóstico, a criança já pode estar apta a fazer a cirurgia de frenectomia lingual, que é a liberação desse freio, porque ele pode impactar diretamente na amamentação inicialmente.
Pois nem todo mundo faz todo esse acompanhamento, esses exames que são importantes para a saúde do bebê.
Exatamente.
Por exemplo, o teste da linguinha. Se essa mãezinha, por exemplo, doutora, não fizer esse teste, é difícil diagnosticar, né? Entender ali que aquele bebê pode ter algum problema?
Às vezes, o que acontece? As mães sentem logo, primeiramente, uma fissura mamária. O bebê tem dificuldade de mamar, tem dificuldade para ganhar peso, e elas reclamam muito, muito dessa dor na hora da amamentação. Uhum. Então, aí já liga um alerta
já
que tem alguma coisa errada.
Uhum.
É o bebê que mama fazendo estalidos, o bebê que tem muitos gases, o abdômen distendido, é porque provavelmente a amamentação ali está com alguma alteração.
Isso pode ser um sintoma aí de...
De anquiloglossia, da linguinha presa.
Linguinha presa.
Isso.
Você falou que ele pode ter problemas, por exemplo, ali na hora da mamada, né? Tem outros impactos importantes
Saúde. No decorrer do crescimento da criança, por exemplo, na introdução alimentar, lá pelos 6 meses, ele pode ter problema na hora da mastigação. Quando ele for mastigar aquele bolo alimentar, a língua que joga ali o alimento de um lado para o outro, como ela vai estar com essa restrição de movimentos, né? Ela pode ali fazer com que a criança tenha uma predileção por alguns alimentos e evite alimentos sólidos, né? Então, isso também já é um sinal de alerta. No decorrer do tempo, quando a criança também for crescendo, tiver dificuldade para falar alguns fonemas, pode ser uma criança que durma com a boquinha aberta por conta dessa restrição, né, do freio que está lá presinho, e seja um respirador bucal.
Doutora, é comum que as mãezinhas só procurem ajuda já quando essa criança começa a falar, porque ela vai compreender ali que tem alguma coisa
errada. Exatamente.
Quando já é tarde.
Porque justamente porque nós temos essa lei, né, do teste da linguinha desde 2014, só que às vezes as mãezinhas realmente não procuram. E quanto mais tarde, esses impactos vão ficando maiores.
Uhum.
Né? Então, por isso a importância do teste da linguinha e procurar, né, a fonoaudióloga. A fonoaudiologia, ela anda de mãos dadas com a odontopediatria. Né? Então, toda criança que apresenta essa anquiloglossia deve realmente procurar ou a fonoaudiologia ou a odontopediatria.
Todos os casos são cirúrgicos ou precisa de uma avaliação?
Geralmente sim, porque o ser humano ele vai se adaptando a tudo, né? Ele vai se adaptando. Então, se ele tem a linguinha presa e tem dificuldade na respiração, ele vai compensar de alguma maneira ali. A amamentação também. Se ele mamar de forma errada, ele vai compensar de alguma maneira, né? Vai compensar um músculo ali, vai trabalhar mais do que o outro. A respiração, por exemplo, ele vai ser um respirador bucal, né? Então, quanto antes a gente diagnosticar, menos impactos essa criança vai ter.
E como é que é feita essa cirurgia, né?
A cirurgia em si, né? Quando a criança chega no centro de especialidades com o encaminhamento, geralmente é o encaminhamento do fonoaudiólogo, mas pode ser também do pediatra, de algum dentista que perceba isso, porque geralmente também nas UBSs ou nos consultórios, os dentistas percebem isso.
Só,
né?
De olhar, de
só
abrir a boquinha,
de olhar, exatamente.
O especialista já conhece.
Já conhece, exatamente. Tem uma técnica também que a gente chama, né, da manobra de elevação do freio, que o dentista levanta o freio e já vê que ali tem alguma alteração, né? Que a linguinha está sendo pouquinho retraída, tá? Então, a cirurgia é relativamente simples, é feita com anestesia, porque já tem estudos que comprovam que a criança, desde a barriguinha da mãe, desde a gestação, ela já tem os estímulos dolorosos. Então, essa cirurgia é sempre feita com anestesia e nós fazemos a liberação desse freio com as lâminas frias, que é a tesoura ou a lâmina de bisturi. Às vezes, precisa levar um pontinho, fazer a sutura, às vezes não, depende muito de cada caso, né?
Então, um
cada
caso. Ali, embaixo da língua?
Embaixo da língua. Nós fazemos a liberação, né? Dessa linguinha que ela está sendo ali puxada pelo freio e a gente libera esse freio ali.
E a partir desse momento, né, que esse bebê, essa criança, passa por esse procedimento cirúrgico, ele vai precisar também fazer um acompanhamento com fonoaudiólogo?
Sempre. Toda criança ou adulto, que quer que seja diagnosticado com anquiloglossia, precisa desse acompanhamento da fonoaudióloga. Por quê? Se for um recém-nascido, por exemplo, está ali os 9 meses na barriguinha da mãe com aquela linguinha presa, ele se acostumou ali a engolir o líquido amniótico, né, com aquela linguinha daquele jeitinho, então ele já nasce já precisando de uma fonoaudióloga, né, um fonoaudiólogo. A criança também, que já é uma criança, por exemplo, com 5 anos que foi diagnosticada com anquiloglossia, já faz 5 anos que ela está falando daquele jeito, fazendo compensações, então é necessário toda criança ou adulto que seja diagnosticado com anquiloglossia, faça o acompanhamento com a fonoaudiologia. Foi o que eu falei para você, a odontopediatria e a fonoaudiologia andam de mãos dadas. Nós temos que fazer esse tratamento multidisciplinar, né?
Quando a criança já está com uma idade um pouco mais avançada, ela já tem os vícios na fala, na alimentação.
Exatamente.
Pode ser que esse acompanhamento seja até um pouco mais demorado, porque ela vai ter que reaprender a forma correta.
Exatamente, justamente por isso, por conta dessas compensações que ela fez, né? O ser humano, ele vai se adaptando para sobreviver. Então, ele vai falando do jeito que dá, ele vai comendo do jeito que dá, ele se adapta e faz essas compensações para sua sobrevivência. Isso é natural.
Para fazer uma cirurgia como essa, doutora, tem uma idade ideal?
Não, desde o nascimento, quando já é detectado no teste da linguinha ou a mãe já percebe
já
na amamentação,
já é indicado.
Nós fazemos cirurgias com crianças de 10, 5, 15 dias, até 12 aninhos lá no centro de especialidades, nós fazemos esse tipo de cirurgia.
E como é que tá a procura, né? Tem muitos casos.
Tem muitos casos, porque às vezes as mães não têm esse diagnóstico precoce, né? E agora, como nós estamos lá fazendo esse tipo de trabalho específico, aí a procura tem sido bem, bem maior.
Para ter acesso a essa cirurgia pelo Centro de Especialidades Odontológicas do Estado, doutora, o que é preciso, né?
Primeiramente, a mãe precisa, ou o responsável, precisa de um encaminhamento de uma unidade básica de saúde, tanto do pediatra, como do fonoaudiólogo, ou do pediatra.
Já vem com um diagnóstico ali.
Já vem com um diagnóstico, exatamente. E mesmo assim, nós fazemos uma nova avaliação, para ver se realmente é necessário uma consulta, fazemos o exame, a manobra da elevação do freio, para ver se realmente é necessário fazer a cirurgia, tá? E aí o responsável precisa do encaminhamento de uma UBS, um comprovante de residência, a carteira de identidade e o cartão do SUS.
É um caso que precisa, por exemplo, de internação? Ele fica 24 horas lá no céu?
Não. Existem alguns casos. Nós atendemos também muitos pacientes com necessidades especiais, pacientes com TEA, síndrome de Down, e às vezes eles precisam realmente de um centro cirúrgico para que a gente consiga fazer uma estabilização melhor e consiga fazer essa cirurgia. Aí sim, mas geralmente o prognóstico, né, o pós-operatório é bem tranquilo.
Liberado, ele entra no dia, liberado no mesmo dia?
No mesmo dia, com todos os cuidados pós-operatórios, nós ficamos monitorando esse paciente por 7 dias para que ocorra tudo bem, mas lembrando que cada caso é um caso.
E quais são as recomendações, né, após a cirurgia, quando a criança ou o bebê, né, faz uma cirurgia como essa? O que é preciso aí os pais ficarem atentos nos próximos dias?
O que eu recomendo? Quando é bebezinho que está somente no aleitamento materno, nós não fazemos a sutura, não fazemos o pontinho, vai direto pro peito, tá? É aleitamento materno, porque o leite materno, ele tem todas as propriedades que o bebê precisa ali para correta cicatrização, para hemostasia, para evitar dor. A criança, se a maiorzinha, né, se for necessário fazer os pontinhos, nós fazemos os pontinhos e a gente pede que a criança faça 24 horas de repouso absoluto, evite alimentos muito quentes, porque por conta da vasodilatação e hemorragia, e faça ali um sorvetinho, alimentos gelados, né, para que não haja essa hemorragia. E nós ficamos estamos monitorando durante uma semana em contato direto com o responsável, para que qualquer dúvida que ele tenha nós possamos sanar e qualquer alteração que possa vir a ter, nós estamos, né, ali para ajudar.
E já sai dali, por exemplo, com um retorno pré-agendado?
Já, sempre. Por mais que nós não façamos a sutura, os pontinhos, nós sempre monitoramos 7 dias após, né? Fazemos a medicação que é necessária e ficamos monitorando por todos esses 7 dias. E ele retorna com os 7 dias para a gente verificar como que está a cicatrização, se está tudo bem, se não teve sangramento, se não teve fibrose. Então, é um acompanhamento bem completo.
É, para quem já tinha, por exemplo, um problema ali na fala, isso também é acompanhado pela odontopediatria, né?
Sim, juntamente com a fonoaudiologia. Uhum. Né? Nós andamos em conjunto e temos esse contato. Tá? Nós, uhum. nós, lá do Centro de Especialidades Odontológicas, sempre temos esse contato com o CREAP, né? Que é a fonoaudiologia do estado, que fica em contato com a gente o tempo todo.
Doutora, de uma forma geral, né, os bebês, as crianças que já tinham aquele vício ali, estavam se adaptando àquela língua presa, né, seja na fala, seja na alimentação. Ter de volta, né, por exemplo, a parte da alimentação direitinho e a fala também direitinho, é um processo demorado? Ou
não,
depende?
Depende de cada caso, é bem individualizado. Mas assim, uma mãe que a criança que mama e machuca o seio, depois da cirurgia,
já sente uma diferença
imediata, porque ali a linguinha tem um movimento correto para fazer. Né? Então, se ela está sendo segura pelo freio, ela vai machucar.
Para os bebês é mais fácil essa adaptação
à nova fase, mas frisando novamente que precisa da fonoaudiologia, tá? E quando nós fazemos essa cirurgia, a gente devolve qualidade de vida para essa criança, né? Uma criança que é respiradora bucal, uma criança que consegue mastigar melhor, um bebê que consegue mamar melhor, consegue ganhar peso, né? Então, tudo isso é qualidade de vida que a gente devolve para essa criança e para os pais também, né?
Olha, a gente conversou com a doutora Isabela Ramos, ela é odontopediatra do Centro de Especialidades Odontológicas do Amapá. Doutora, obrigada, bom dia.
Eu que agradeço, muito obrigada e um bom dia.